Esta é a emissão vespertina da Voz da América, 7 de fevereiro de 2020, 12 horas e 30 minutos aqui em Washington. Nos próximos minutos, já avanço Miguel ao microfone. Nas notícias, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirma a morte do chefe da organização terrorista Al-Qaeda no Iêmen, Qassem al-Rimi, num ataque de forças americanas. Noutras notícias, Estados Unidos e Quênia acordaram iniciar negociações para um acordo comercial bilateral, o primeiro com um país da África subsaariana, em meio a crescentes preocupações americanas com investimentos da China no continente africano. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. Notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América disponíveis no Facebook, Twitter, Instagram e o nosso contacto através do WhatsApp é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, e na engenharia do som, o Sidrak Franklin. As notícias a esta hora. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou ontem à noite que o chefe da organização terrorista Al-Qaeda no Iêmen, Qassem al-Rimi, morreu num ataque das forças americanas. Trump não deu os detalhes, mas a imprensa americana diz que a ofensiva ocorreu na semana passada com recurso a drones, semelhante à ação que matou o general iraniano Qassem Soleimani em janeiro no Iraque. Em um comunicado, Trump afirmou que al-Rimi alistou-se à Al-Qaeda na década de 1990 e atuou ao lado de Osama Bin Laden. De acordo com o jornal britânico The Guardian, os Estados Unidos monitoravam al-Rimi como um possível sucessor de Ayman al-Zawahiri, chefe das operações estratégicas da organização terrorista. Os Estados Unidos e o Quênia acordaram iniciar negociações para um acordo comercial bilateral, o primeiro com um país da África subsaariana, no momento de crescentes preocupações americanas com o investimento da China no continente. Em Washington, o presidente americano Donald Trump e o seu homólogo Uhuru Kenyatta assinaram a decisão depois do encontro ontem na Casa Branca. O representante comercial dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, disse acreditar que este acordo complementará os esforços de integração regional da África. Os Estados Unidos têm acordo de livre comércio com 20 países, mas nenhum na África subsaariana. O comércio entre os dois países ascende a US$ 1.000 milhões por ano. Continuamos a apresentar as notícias nesta emissão vespertina da Voz da América. A Organização Mundial da Saúde, OMS, alerta que a escassez de máscaras e outros equipamentos de proteção contra o novo coronavírus, que já matou 636 pessoas e infectou mais de 31 mil. O diretor da organização, Tedros Ghebreyesus, acrescentou que iria tentar, junto de responsáveis pela cadeia de produção, para resolver o afunilamento registado. O governo da China reconheceu no início da semana a necessidade urgente de máscaras protetoras para enfrentar a epidemia que se espalhou por 25 países. A Organização Mundial da Saúde considerou 13 países africanos como tendo o maior risco de contágio, para onde vai enviar kits para análise rápida. Angola está no grupo. Ontem, um médico chinês que deu o primeiro alerta sobre o surto do novo coronavírus, Li Weilang, morreu depois de ter contraído pneumonia na semana passada. E por último, neste bloco de notícias, a Comissão Eleitoral do Malawi está a tentar suspender a decisão do Tribunal Constitucional que anulou as eleições de 2019 que levaram à reeleição do presidente Peter Mutharika. O tribunal ordenou novas eleições no prazo de 150 dias, mas a presidente da Comissão Eleitoral, Jens Assa, argumentou num outro tribunal hoje que o Tribunal Constitucional tinha excedido a sua jurisdição e pediu a suspensão da ordem até a questão ser decidida. Assa disse ainda que a organização de novas eleições requer pelo menos 261 dias. O presidente Peter Mutharika criticou a decisão do tribunal, mas diz estar pronto a concorrer novamente. Em Maputo, uma agitação por alegar do recrutamento compulsivo de jovens para o serviço militar agitou o mercado grossista do Zimpeto. Isto numa altura que também em Moçambique, a zona centro, vive num ambiente de medo por causa de ataques de grupos armados. Iremos ter notícias da visita da Angela Merkel à chanceler alemã em Angola, mas para já vamos a Cabo Verde. O governo deste país está a envidar esforço para assinar um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, apesar de ser um longo caminho. Esta revelação foi feita pelo representante da Praia aqui em Washington, o embaixador Carlos Veiga, que termina esta semana a sua missão aqui nos Estados Unidos. Para Veiga, tem aumentado o interesse de investidores americanos pelo arquipélago, com alguns projetos em andamento. Mas um acordo de livre comércio levaria Cabo Verde a um outro patamar.
Que seria, de facto, um cartão de visita extremamente importante para os investidores americanos. No momento em que o próprio embaixador americano em Cabo Verde diz que sim, Cabo Verde está no radar dos investidores americanos. E é verdade. Não é? É um momento em que temos, de facto, eu diria, passos concretos dados no sentido de avançar para investimento muito grande, que ele também indicou no cabo submarino, fibra ótica, não é? A Mica Cabral. Neste momento, a existência de um Free Trade Agreement com os Estados Unidos seria o oiço azul. Pronto, nós somos elegíveis, mas isso leva o seu tempo, as negociações levam o seu tempo, mas acreditamos, portanto, que todas as perspectivas estão abertas para permitir que a breve deixe isso possa acontecer.
Entretanto, na conversa com a Voz da América, o também antigo primeiro-ministro Carlos Veiga revela não rejeitar a ideia de concorrer à presidência da República em 2021 e, se dependesse apenas dele, será candidato, mas há condições que devem ser definidas.
Eu sempre disse que não faria isso enquanto não terminasse a minha menção. Agora, o que eu posso dizer é que não rejeito de forma nenhuma essa ideia. Se dependesse só da minha vontade, com certeza que eu estaria disponível para fazer esse exercício, mas preciso de ver se há reunidas outras condições que são necessárias. A experiência de me candidatar noutras situações não foi boa, não pelos resultados eleitorais, mas pelas dificuldades que depois tive para satisfazer os compromissos que assumi, designadamente, compromissos de ordem material. E, portanto, é preciso saber se existem condições para que essa parte não volte a acontecer. É preciso estar no terreno e verificar se há apoios suficientes para avançar. Mas, se dependesse de mim, eu diria que sim. Se as condições estiverem reunidas, pode ser que em 2021 lá esteja a participar nesse desafio, juntamente com outras pessoas que normalmente aparecerão.
Carlos Veiga foi primeiro-ministro de governo eleito democraticamente em Cabo Verde e serviu como primeiro-ministro durante 10 anos. Concorreu duas vezes ao Palácio do Platô, mas perdeu as corridas a favor de Pedro Pires. Tudo aponta para que volte à estrada em 2021. 12:38, emissão vespertina da Voz da América, uma emissão que pode acompanhar em Maputo através da ZFM e em Bissau através da Rádio Morabeza, ou melhor, Morabeza é em Cabo Verde, mas em Bissau pode acompanhar através da Rádio Pidjigiti. Continuamos a apresentar as notícias. Alegados rumores de recrutamento compulsivo de jovens para o serviço militar no principal mercado grossista em Maputo criaram agitação. O William Apote lá foi ouvir a preocupação.
Levou-me uma arredoima no passar.
Pessoas que vêm aqui para levar jovens para poderem ir à tropa. Só que nós não sabemos se são de verdade do governo ou sei lá, porque não pedem documentos, não levam documentos, só levam a pessoa, só sai. E como é que vai informar a família? Como é que vai ser? Se vai lá, vai voltar ou não vai voltar? Nós isso aí não sabemos.
Ninguém sabe ao certo quem são os supostos recrutadores. Fato, porém, é que o mercado grossista do Zimpeto esteve durante parte do dia de hoje praticamente vazio, porque os jovens que ali fazem negócio estavam todos em debandada.
Eu vi, isto aqui era um vucu-vucu, mesmo os nossos colegas até agora fugiram. Mesmo no machibombo no carro estão a descarregar pessoas.
Mesmo a nossa vinda, deixamos as pessoas lá fora, o presidente tem que deixar as pessoas. Outros viram lá, só voltam lá.
A agitação ganhou força nas redes sociais e obrigou as autoridades do Ministério da Defesa Nacional a vir a público deixar a sua versão. O coronel Carlos Camisa fala em nome do Ministério da Defesa Nacional.
O Ministério da Defesa Nacional está a desenvolver um trabalho conjunto com as outras forças de defesa e segurança, com vista a descobrir a origem, motivações e os presumíveis autores destes atos para a sua responsabilização criminal.
O coronel diz estar em curso trabalhos de investigação visando encontrar os responsáveis pela desinformação.
Não há nenhum homem das Forças de Defesa e Segurança, sobretudo das Forças de Defesa de Moçambique, que esteja a fazer recrutamento compulsivo. Não há.
Apesar do desmentido oficial, ao nível da sociedade, acredita-se que os supostos recrutamentos visam reforçar as fileiras de combate aos insurgentes na província de Cabo Delgado. Verdade ou não, um ativista social, Alberto Manique, diz que o governo deve ter outra atitude perante a situação naquela província e não sacrificar a vida de jovens inexperientes.
E depois há um baile em Cabo Delgado que estão a entregar filhos dos cidadãos honestos que entraram para servirem a pátria e antes de terminarem a expulsão militar estão entregues como carne do canhão. Isto é abominável.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. William que volta na terceira meia hora de emissão para falar de um guitarrista moçambicano que completou 100 anos. Mas continuamos com outras notícias. O William falava há bem pouco tempo da situação de agitação no mercado grossista do Zimpeto por alegado recrutamento de jovens para o serviço militar. Isto acontece numa altura em que também há agitação no centro do país, onde cresce a insegurança. Isto porque grupos armados têm desde agosto feito ataques ao longo da estrada que liga o norte ao sul do país. O André Batista, em Manica, diz que a população ali vive insegura.
Este já é um dilema que já se vem arrastando desde agosto do ano passado, quando foram reiniciados esses ataques a alvos civis, concretamente a algumas aldeias e nas estradas nacionais número 1 e número 6, as principais estradas, no entanto, da região do centro de Moçambique. Ainda há como é que podemos dizer, ainda há uma sombra, na verdade, sobre quem são realmente os autores desses ataques. Alguns ataques foram atribuídos à autoproclamada Junta Militar da RNAMO, que é um grupo de dissidentes da RNAMO, que tem alguns guerrilheiros ativos nesta região centro de Moçambique, e outros ataques simplesmente não foram reivindicados por qualquer uma das partes, nem sequer a própria polícia atribuiu o ataque a qualquer um dos grupos, o que de certa forma tem estado a levantar alguma suspeita de quem seriam os autores dos outros ataques que não são atribuídos a este grupo. O medo é cada vez mais crescente, a população a abandonar algumas regiões e as escolas que não conseguiram abrir nesta época, neste ano letivo, exatamente em consequência destas incursões armadas na região.
Era o nosso correspondente no centro de Moçambique, André Batista, em conversa no programa matinal Washington Fora de Horas, que passa no Facebook. Aliás, este é um programa que pode acompanhar a nossa página da internet e também no Facebook, www.voaportugues. 12 horas 44 minutos aqui em Washington, são 17h44 na Guiné-Bissau. O presidente eleito declarado pela Comissão Nacional de Eleições na Guiné-Bissau, o Moro Sissoko Embalo, garante que vai tomar posse no dia 27, mesmo a revelia do presidente da Assembleia Nacional Popular, caso Cipriano Kassamá não convoque o Parlamento para o efeito. Detalhes a partir de Bissau com Ansumane Sol.
El Mokhtar Umaru Sissoko Embalo, ontem à noite, de regresso a Bissau, disse que não compreende aquilo que considera de teatro qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Supremo Tribunal de Justiça.
Ninguém está a compreender teatro.
Ninguém está a compreender o teatro. Todo mundo sabe que o órgão competente para a gestão das eleições é a CNE. Agora o Supremo Tribunal de Justiça pode tomar a sua decisão, mas garanto-vos que vou ser investido no próximo dia 27 de fevereiro.
Dia 27 de fevereiro.
Sissoko Embalo disse ainda que nenhum embaixador da Guiné-Bissau no exterior deve acatar o despacho do primeiro-ministro que dá competência a Ruth Monteiro, ministra da Justiça e dos Direitos Humanos, para exercer as funções da ministra dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades, na sequência do pedido de demissão de então titular do cargo, Suzy Carla Barbosa.
E tem situações diversas.
Há situação diversa. Se Aristides Gomes continuar até que qualquer ministro ou ministra usurpar competências da ministra dos Negócios Estrangeiros, o dono vai assumir a sua responsabilidade.
Em reação aos últimos acontecimentos políticos na Guiné-Bissau, Domingo Simões Pereira, candidato presidencial do PAGC, lembra que o Supremo Tribunal de Justiça é a instância máxima do país para dirimir qualquer conflito.
E quem tem competência máxima para administrar a justiça na Guiné-Bissau, primeiro são os tribunais, e a instância máxima é o Supremo Tribunal de Justiça.
Domingo Simões Pereira chama a atenção, por outro lado, ao Executivo para assumir as suas responsabilidades, governando de acordo com as normas, impondo assim a ordem interna da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau vive mais uma crise depois da segunda volta das presidenciais de dezembro último. A Comissão Nacional de Eleições anunciou Umaru Sissoko Embalo como vencedor do escrutínio, resultado este contestado por Domingo Simões Pereira, que na quarta-feira, através dos seus advogados, deu entrada no Supremo Tribunal de Justiça o pedido de anulidade dos resultados eleitorais. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sow.
12 horas e 46 minutos. Obrigado, Ansumani, reportando a partir da Guiné-Bissau. E agora vamos descer da África Ocidental para a África Austral. A chanceler alemã Angela Merkel manteve hoje conversações em Luanda com o presidente João Lourenço. Destaque aqui também com o Venâncio Rodrigues.
João Lourenço, que falava no final de um encontro que manteve com a chanceler alemã Angela Merkel, que visita Angola pela segunda vez, defendeu parcerias público-privadas com destaque para a exploração dos caminhos de ferro de Benguela.
Quero destacar que no domínio da cooperação financeira, o vosso país tem revelado uma abertura que corresponde às nossas expectativas em matéria de realização de projetos de desenvolvimento. Importa neste âmbito referir a disponibilização do financiamento no valor de 1,06 mil milhões de dólares destinados à aquisição de equipamento eletromecânico de fabrico alemão para petrechar em turbinas a central hidroelétrica de Kakulu Kabasa.
Angela Merkel manifestou por seu turno a disponibilidade do empresariado da Alemanha em investir em Angola e mostrou-se regozijada com as reformas económicas e políticas em curso em Angola. Os dois países assinaram vários acordos de cooperação nos domínios da banca, formação de quadros, investigação científica, transportes, entre outros. Os dois chefes de governo dirigiram um encontro com empresários dos dois países. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Agora vamos a São Tomé e Príncipe, país que também debate-se com a questão de gravidezes na adolescência. É o último episódio da série sobre gravidezes na adolescência da Naomi Santos.
No arquipélago de São Tomé e Príncipe, em cada 1000 meninas de 15 a 19 anos, 110 ficam grávidas. Estes dados são da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento. Elsa Lombá, especialista da Federação de Organizações Não-Governamentais em São Tomé, diz que nas zonas pesqueiras há registro de casamentos precoces.
Nós ainda temos alguns casamentos tradicionais precoces, não é? Como, por exemplo, na zona de Angulares, ali nas zonas pesqueiras, que as meninas são obrigadas a casarem. O casamento tradicional, não é? Não é aquele casamento de ir para a igreja, não é? E elas casam muito cedo. Se elas são obrigadas e são obrigadas, são praticamente vendidas por um valor irrisório, um valor pequeno, e vão para a atenção que é entregue ao pai e vão para casa, vão viver com este homem. Um ano depois, se não conseguiram engravidar e ter um filho, são mandadas de volta para casa, mas são meninas com 13, 14, né? Portanto, são casamentos tradicionais precoces.
A violência sexual contra menores também contribui.
Aqui em São Tomé, infelizmente, tem havido muita violência sexual contra menores. Há quem pergunta por que tem aumentado muito, mas a verdade é que tem feito muita campanha para vir a denúncia. Né? Temos o crime de violência doméstica, é um crime público. Então, tem feito muita campanha para que as pessoas denunciassem. Tem-se educado as crianças desde pequenas para que elas aprendam que os homens, o menino, o rapaz, o pai, o avô, não deve tocar nas partes íntimas, não deve fazer certas coisas para que as crianças reconheçam quando há algum tipo de abuso, não é?
Muitas vezes as uniões precoces resultam de desigualdades.
A maior parte das vezes não é o homem, o colega dela, que engravida. É aquele homem mais velho que lhe alicia, que lhe promete que vai dar uma calça de ganga, vai lhe dar uma boa vida, que dá um filho e que depois ainda por cima abandona. Então, ela tem que sentir, né? Nós temos que fazê-la sentir que aquele não é o melhor caminho. E realmente não sei como, porque nós vamos ao terreno, todos os dias temos pessoas no terreno, a dizer a ela que este não é o melhor caminho, mas mesmo assim nós continuamos a ter números gritantes de meninas que estão caindo nesta via. Não sei qual seria a melhor estratégia, sinceramente, eu não vejo.
Elsa diz que a inclusão de homens na conversa é importante.
Eu acho que a parte da solução é direcionar a nossa ação aos homens e começar a educá-los de maneira diferente. Se eu continuo a educar um menino como um rei senhor em casa, tratá-lo diferente como eu trato a minha filha, não é? Uhum. Tratar o meu menino como eu trato a minha filha, então eu vou ter amanhã um agressor. Eu vou ter um filho que amanhã mata uma mulher. Uhum. Ou eu vou ter um filho que vai engravidar uma menina e não vai tomar responsabilidade.
Acabar casamentos precoces é um desafio que a organização da Elsa Lomba tem na agenda. No geral, uma forma de ver o país livre de violência contra a mulher. Sou Naomi Santos.
Aqui em Washington, na semana que termina, houve uma mudança notável no cenário político. O presidente Donald Trump finalmente emergiu da batalha pela impugnação com o aumento do número de sondagens, enquanto a corrida presidencial do Partido Democrático está em desordem devido a uma grande falha nas eleições de Iowa. De repente, as perspectivas de reeleição de Trump parecem mais favoráveis do que em qualquer momento durante a sua presidência. Ele celebrou o facto de ter sido absolvido, afirmando que eles me levaram aos estágios finais da impugnação. Mas agora temos uma frase maravilhosa. Eu nunca pensei que uma frase soaria tão bem. É absolvição total. Total absolvição.
And they brought me to the final stages of impeachment. But now we have that gorgeous word.
A curto prazo, a absolvição de Trump pode ter um impulso político, diz o historiador presidencial Alan Lichtman.
I think it will help motivate Trump's base. No question, you know, they'll buy into his
own. Lichtman afirmando que acha que isso ajudará a motivar a base de Trump, sem dúvida. Eles aceitarão o argumento de que essa foi uma caça partidária às bruxas destinada a derrubar o presidente. À medida que a campanha presidencial de 2020 avança, Trump deve beneficiar da forte economia dos Estados Unidos, diz John Fortier.
It points to a close race at this point. The president will still have to get his numbers up a bit.
O analista afirmando que tal aponta para uma corrida apertada neste momento. O presidente ainda terá que subir um pouco os seus números de aprovação para ser competitivo, mas ele não está longe disso e ele tem outras vantagens. O resultado do julgamento da impugnação é um revés para os democratas no curto prazo, mas provavelmente aumentará a participação dos eleitores em novembro, diz Alan Lichtman.
So I think Democrats, if anything, are going to be angry, fired up, and ready to say, all right.
O analista Alan Lichtman afirmando que, então, os democratas, se ouvir alguma coisa, ficarão zangados, animados e prontos para dizer, tudo bem, você disse que o remédio era a reeleição, Vamos a isso e nos livrar de Donald Trump. As eleições aqui nos Estados Unidos serão em novembro. Os Estados Unidos e o Quênia acordaram iniciar negociações para um acordo comercial bilateral, o primeiro com um país da África subsaariana, a meio de crescentes preocupações americanas com investimentos da China no continente. Em Washington, o presidente americano Donald Trump e o seu homólogo Uhuru Kenyatta anunciaram a decisão depois do encontro ontem na Casa Branca. O representante comercial dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, disse acreditar que este acordo complementará os esforços de integração regional de África. Os Estados Unidos têm acordos de livre comércio com 20 países, mas nenhum na África subsaariana. O comércio entre os dois países ascende a $1 mil milhões por ano.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol português. Amanhã um jogo que poderá ser decisivo para o campeonato. O Porto recebe o Benfica. Porto está a 7 pontos do Benfica. Tem que ganhar, caso contrário, fica muito, muito mal. O jornal desportivo A Bola fez um estudo sobre o valor das duas equipas e aí quem ganha é o Benfica. O valor dos jogadores do Benfica é de 335 milhões e 800 mil euros, do Porto, 272 milhões e meio. Uma diferença de mais de 63 milhões de euros. Mas claro está, todos sabemos que o dinheiro não compra a felicidade, mas ajuda. Porto pode se consolar com o facto de que individualmente tem o jogador mais valioso, é Alex Telles, avaliado em 40 milhões. E falando de valores, o jornal francês L'Equipe disse que Messi é o jogador com o salário mais elevado na Europa. Ganha 8 milhões e 300 mil euros brutos por mês. Ronaldo está atrás com 4 milhões e meio por mês, mas isto, claro está, não inclui prémios, patrocínios. E nos patrocínios nós temos quase a certeza absoluta que quem ganha é o CR7. No que diz respeito aos treinadores, o treinador do Atlético Madrid, Simeone, é o mais bem pago. Ganha 3 milhões e 600 mil euros por mês. Seguido de Pep Guardiola com quase 2 milhões e de José Mourinho com 1 milhão e 460 mil euros por mês. É, dá para pagar umas dívidas. Em Espanha, ontem houve surpresas, Real Madrid e Barcelona eliminados da Copa del Rey, a Taça de Espanha. Real Madrid perdeu em casa com o Real Sociedad 4-3, esteve a perder por 3-0 e 4-1. A recuperação começou tarde demais. Barcelona perdeu no campo do Athletic Bilbao por 1-0, autogolo de Busquets, já no tempo de descontos. Há que dizer que Barcelona teve azar. Muitas oportunidades de golo, domínio total, mas é preciso meter a batata na capoeira. Caso contrário, hasta la vista! Esta será a primeira vez nos últimos 10 anos em que nas meias finais da Copa del Rey não vai estar o Barcelona. Barcelona a atravessar um mau período. Este fim de semana joga fora para o campeonato com o Real Betis em 12º lugar. Real Madrid também joga fora com o Osasuna em 11º. Barça, a 3 pontos do Real, não pode perder. Basquetebol americano, NBA, ontem houve surpresa. O líder da Conferência Oeste, Los Angeles Lakers, perdeu em casa com o Houston Rockets, que está em quarto lugar, 121-111. O líder da Conferência Leste, o Milwaukee Bucks, esse, soma e segue, bateu em casa o Philadelphia, 112-101. New York Knicks venceu dificilmente em casa o Orlando Magic, 105-103. Nova Orleans foi a Chicago ganhar, 125-119. Portland foi a Santo Antônio também ganhar, 125-117.
E agora chegamos ao ponto final desta segunda parte da emissão vespertina com um olhar para a imprensa americana. E hoje olhamos para o CBS News, que escreve que na China sobe para 640 o número de pessoas que perderam a vida por causa do coronavírus. Isto também numa altura em que mais centenas de americanos são retirados daquele país. Noutras notícias, Estados Unidos e Quênia acordam iniciar negociações para um acordo comercial bilateral que será o primeiro com um país da África subsaariana, numa altura de crescentes preocupações americanas com investimentos da China no continente africano. Dentro de instantes, voltamos para a terceira e última página desta emissão vespertina. Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington. A Voz da América transmite ondas curtas para todo o mundo e ainda FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar a nossa emissão na internet www.voaportugues.com e no telemóvel para ter acesso ao Facebook, Twitter, Instagram, basta escrever VOA Português. No Facebook, portanto, também temos mais programação em vídeo disponível. No WhatsApp, mais 1-908-652-4584. São neste momento 13 horas e 1 minuto aqui em Washington. Na engenharia de som continua o Sidrac Franklin, na produção Mariano Bartolomeu e ao microfone Amancio Miguel. Nas notícias, a Organização Mundial de Saúde alertou hoje para a escassez de máscaras e outro equipamento de proteção contra o novo coronavírus, que já matou mais de 640 pessoas e infectou mais de 31 mil. E os Estados Unidos e o Quênia acordaram iniciar negociações para um acordo comercial bilateral, o primeiro com um país da África subsaariana, numa altura de crescentes preocupações americanas com investimentos da China no continente africano. Hoje é sexta-feira, o Destaque Sexta-feira é para a página reservada às artes e hoje vamos a Moçambique ouvir uma das figuras que estiveram por detrás da criação do clássico Elisa Ngomarasaia. Será uma entrevista feita pelo William Opote em Maputo. Hoje também teremos a habitual página reservada à economia com o Álvaro Lugier Andrade, mas para já vamos a Cabo Verde para dizer que o governo deste país está a envidar esforço para assinar um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, isto apesar de reconhecer que é um longo caminho. Esta revelação foi feita pelo representante da Praia aqui em Washington, o embaixador Carlos Veiga, que termina esta semana a sua missão nos Estados Unidos. Para Veiga, tem aumentado o interesse de investidores americanos pelo arquipélago, com alguns projetos em andamento. Mas um acordo de livre comércio elevaria Cabo Verde a um outro patamar.
Que seria, de facto, um cartão de visita extremamente importante para os investidores americanos. No momento em que o próprio embaixador americano em Cabo Verde diz que sim, Cabo Verde está no radar dos investidores americanos. E é verdade, não é? É um momento em que temos, de facto, eu diria, passos concretos dados no sentido de avançar para investimento muito grande, que ele também indicou no cabo submarino, fibra ótica, né, a Miquel Cabral. Neste momento, a existência de um free trade agreement com os Estados Unidos seria o isso azul. Pronto, nós somos elegíveis, mas isso leva o seu tempo, as negociações levam o seu tempo, mas acreditamos, portanto, que todas as perspectivas estão abertas e para permitir que a breve deixe isso possa acontecer.
Entretanto, nesta conversa que teve com o Álvaro Gero Andrade da Voz da América, o também antigo primeiro-ministro Carlos Veiga revelou não rejeitar a ideia de concorrer à presidência da República em 2021 e, se dependesse apenas dele, seria candidato, mas há condições que devem ser definidas.
Eu sempre disse que não falaria isso enquanto não terminasse a minha menção. Agora, o que eu posso dizer é que não rejeito de forma nenhuma essa ideia. Se dependesse só da minha vontade, com certeza que eu estaria disponível para fazer esse exercício, mas preciso de ver se há reunidas outras condições que são necessárias. A experiência de me candidatar noutras situações não foi boa, não pelos resultados eleitorais, mas pelas dificuldades que depois tive para satisfazer os compromissos que assumi, designadamente compromissos de ordem material. E, portanto, é preciso saber se existem condições para que essa parte não volte a acontecer. É preciso estar no terreno e verificar se há apoios suficientes para avançar. Mas se dependesse de mim, eu diria que sim. Se as condições estiverem reunidas, pode ser que em 2021 lá esteja a participar nesse desafio, juntamente com outras pessoas que normalmente aparecerão.
Carlos Veiga foi o primeiro chefe de governo eleito democraticamente e serviu como primeiro-ministro durante 10 anos. Correu duas vezes ao Palácio do Platão, mas perdeu as corridas a favor de Pedro Pires. Tudo aponta que volte para a corrida em 2021. 13:05. Alegados rumores de recrutamento compulsivo de jovens para o serviço militar agitaram hoje o mercado grossista de Zimpeto, que é o maior de Maputo. O William Opote lá foi ouvir a preocupação da população.
Levou-me o marido aí na passar.
Pessoas que vêm aqui para levar jovens para poderem ir à tropa. Só que nós não sabemos se são de verdade do governo ou sei lá, porque não pedem documentos, não levam documentos, só levam a pessoa, só sai. E como é que vai informar a família? Como é que vai ser? Se vai lá, vai voltar ou não vai voltar? Nós disso aí não sabemos.
Ninguém sabe ao certo quem são os supostos recrutadores. Fato, porém, é que o mercado grossista do Zimpeto esteve durante parte do dia de hoje praticamente vazio, porque os jovens que ali fazem negócio estavam todos em debandada.
Eu vi, isto aqui era um vucu-vucu, mesmo os nossos colegas até agora fugiram. Mesmo no mais bombo no carro estão a descarregar pessoas.
Mesmo na nossa venda, deixamos as pessoas lá fora, o presidente tem que deixar pessoas. Outros viram lá, só voltam lá.
A agitação ganhou força nas redes sociais e obrigou as autoridades do Ministério da Defesa Nacional a vir a público deixar a sua versão. O coronel Carlos Camisa fala em nome do Ministério da Defesa Nacional.
O Ministério da Defesa Nacional está a desenvolver um trabalho conjunto com as outras forças de defesa e segurança, com vista a descobrir a origem, motivações e os presumíveis autores destes atos para a sua responsabilização criminal.
O coronel diz estar em curso trabalhos de investigação visando encontrar os responsáveis pela desinformação.
Não há nenhum homem das forças de defesa e segurança, sobretudo das forças de defesa de Moçambique, que esteja a fazer recrutamento compulsivo. Não há.
Apesar do desmentido oficial, ao nível da sociedade, acredita-se que os supostos recrutamentos visam reforçar as fileiras de combate aos insurgentes na província de Cabo Delgado. Verdade ou não, um ativista social, Alberto Manique, diz que o governo deve ter outra atitude perante a situação naquela província e não sacrificar a vida de jovens inexperientes.
E depois há um baile em Cabo Delgado que estão a entregar filhos dos cidadãos honestos que entraram para servirem a pátria e antes de terminarem a expulsão militar estão entregues como carne do canhão. Isto é abominável.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
São 13:08. Esta emissão vespertina da Voz da América, a economia com o Álvaro Lugier Andrade.
Na revista económica, o presidente da Endiama, a diamantífera nacional de Angola, disse hoje que perdeu 300 milhões de dólares por ano na última década por vender diamantes abaixo do preço a três entidades. Uma delas, uma empresa de Isabel dos Santos, que esteve envolvida na compra de diamantes angolanos abaixo do mercado. Uma política que resultou em prejuízos significativos para a Empresa Nacional de Diamantes de Angola, sublinhou José Manuel Ganga Júnior. A venda de diamantes abaixo do preço do petróleo foi revelada pela primeira vez quando o Estado angolano pediu a um tribunal para conjurar as contas e propriedades de Isabel dos Santos e outros associados em dezembro. Ganga Júnior disse que a partir de agora isso não vai acontecer. A companhia aérea estatal sul-africana South African Airways anunciou que vai deixar de voar, a partir de 29 de fevereiro, para 8 destinos internacionais, incluindo Angola e Brasil, devido a problemas financeiros. Entre os voos internacionais que a empresa decidiu manter, está a rota para a capital de Moçambique, Maputo. No Brasil, a inflação oficial, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ficou em 0,21% em janeiro, revelou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a menor taxa para o mês de janeiro desde julho de 1994. Em dezembro, a inflação tinha ficado em 1,15%. A economia americana registrou uma forte criação de emprego em janeiro, mas a taxa de desemprego subiu para 3,6%, devido a 183 mil novas entradas no mercado, anunciou o Ministério do Trabalho nesta sexta-feira. No total, foram criados 225 mil postos de trabalho em janeiro, quando os analistas antecipavam 164 mil. Apesar destes números, a taxa de desemprego subiu uma décima para 3,6%. A pobreza afeta 14 milhões de pessoas no Reino Unido, um país de 65 milhões de habitantes, e aumenta entre aqueles que têm emprego, crianças e aposentados, de acordo com o relatório publicado hoje. O documento da Fundação Joseph Rowntree contrasta com os números oficiais, que mostram que o desemprego está abaixo de 4%, nível mais baixo em 45 anos, apesar da desaceleração da atividade económica devido à incerteza do Brexit. O relatório mostra que muitos trabalhadores caem na pobreza porque a sua remuneração e o número de horas que trabalham não são suficientes para suprir suas necessidades básicas.
Estamos na página reservada às artes aqui na Voz da América e hoje vamos a Maputo, encontro do William Opote, que conversa com um dos fundadores da Marrabenta.
Lourenço Marques, quem te dá?
Cidade de Lourenço Marques, década de 1950. No auge da presença colonial, nasce no subúrbio da então província ultramarina, a banda Jambo, que depois foi responsável por gravar êxitos que se confundem com o surgimento da Marrabenta. Quem não conhece esta música? Para buscar a história do conjunto, Moisés Monjan, um dos membros fundadores ainda vivo, foi na varanda da sua residência no bairro do Alto Maié, que o encontramos há poucos dias de completar 100 anos. O velho Moisés, como é carinhosamente chamado, mostrou que nenhuma saudação escapa à sua visão. O guitarrista, fundador da banda, mostrou por várias vezes que a idade pode ter roubado o seu vigor, mas não a memória.
Em 1934, quando comecei a aprender a viola.
Conta que aprendeu a tocar a guitarra sozinho, porque desde miúdo sonhava ter uma. Foi por isso que começou a frequentar os bailes onde tocavam um conjunto denominado Irmãos Unidos.
O palco de música era esse. E eu estava aqui, na janela azul. Então, quando ele tocava, eu olhava para os dedos. Só olhar para os dedos, só, mas pisava, dedo X pisa corda X, dedo X pisa corda X, dedo X. Então, trouxe um papel, sempre eu marcava, mas eu não tinha viola.
Porque a paixão era grande, beneficiou da boa vontade de um desconhecido que trabalhava na África do Sul, que lhe trouxe uma guitarra. Foi assim que foi aprendendo.
Comecei a tocar a viola sem saber tons.
Para tocar, Moisés baseava-se no que ouvia e, na época, os músicos mais ouvidos eram os portugueses e brasileiros.
Patrão, o trem atrasou, por isso eu vou chorar, estou chegando agora. Trago aqui memorando da central, o trem atrasou meia hora. O senhor não tem razão de me mandar embora. Esse levei nos brasileiros. Depois há outra música que eu formei. O Enema Coisou, um gacha de chumbo.
Com o andar do tempo, foram aparecendo jovens que queriam aprender dele a tocar a guitarra. Foi assim que formou dois conjuntos que se apresentavam em bailes na então cidade de Lourenço Marques. Moisés lembra-se como se fosse ontem da primeira atuação em público a convite da administração colonial no então Centro Associativo dos Negros da Colônia de Moçambique, hoje Centro Cultural Mzinza.
Como administrador, tem que aceitar. Oh, tá bem, eu fui para lá apresentar, não sei o que, essa coisa. Então, o que é que fizeram? Montaram microfones em todo lado. Então, e coisa, eu sentado aqui, tocava bandolim, ouvia-se em toda a sala. Ficou cheio. Arranjei dinheiro, que o dinheiro dali é que foi comprar o tal bandolim. Chegou e restou.
Influenciado por Samuel Dabula, um moçambicano que trabalhava na então Rádio Clube de Moçambique, atual Rádio Moçambique, começaram a pesquisar a música tradicional moçambicana durante os carnavais.
Daí é que começou a fama. Grupo, dança de marrabenta, conjunto, toca marrabenta. Primeiro conjunto a tocar a marrabenta. Nos bailes, nas casas, tudo mais. Ah, na década de 50. A década de 50. Isso tudo é da década de 50.
Graças a essa fama, começaram a gravar vários êxitos, como Elisa Gomaraçaia, que veio a se transformar numa das músicas mais tocadas e cantadas em Moçambique.
Elisa Gomaraçaia, todo mundo, até quando nós gravamos o primeiro, esse Gomaraçaia, o Duor Negro, é a primeira pessoa que levou, porque foi mal, porque dizem que é música popular. Enquanto não é música popular, tem dono, não é música popular. O Jambo é que é o dono dessa música.
Moisés fala de muitos momentos bonitos que passou com a sua banda. Entretanto, da primeira geração ficou ele e o baterista. Emocionado ficou quando lembrou da mãe dos seus filhos, assassinada em 1975.
Eu tive uma mulher... Tive 7 filhos com ela. E ela foi entrar na loja. Então o dono da cantina estava a discutir com um cliente, não sei quanto, isso ou quanto. Então o cantineiro foi buscar a pistola. Queria matar aquela pessoa que estava a discutir com ela. Quando faz isso, há um amigo dele, um amigo de cantineiro, bate a mão, a bala, bateu a parede, foi bater a outra parede, encontrei a minha mulher, entrou aqui e morreu ali. É o único que ficou muito mal. Daí, a partir daí, a minha vida caiu.
Todo o tempo que eu vivi.
Fã confesso de Roberto Carlos, Moisés tem no brasileiro a inspiração quando lembra da sua amada.
O tempo que eu vivi, procurando o meu caminho, só cheguei à conclusão que eu não vou achar sozinho. Minda.
Que saudade de você.
toda essa vida errada que eu vivo até agora.
Falando em saudades, acompanhou o guitarrista do Jump ao Centro Cultural Nzinza, uma casa que bem conhece, porque é lá onde atuava com os seus companheiros na década de 50. De mãos dadas com a antiga colega de palco, Cecília Xavier, percorreu os corredores com destino à sala de ensaios. A avó Cecília conta que não foi fácil entrar para o Jump, porque a mãe proibia.
Ia fugir a ver aquele Jump a cantar. Pois entrou uma coisa de cantar. Ela deixou mais tarde porque ela viu que eu gostava de cantar.
A convite do grupo, integrou-se como vocalista e apaixonou-se pelo falecido trompetista do grupo, que se chamava Brug. Porque há amores que nunca morrem, Cecília interpretou um fado para lembrar um amor que nem o tempo apagou.
Valeu a pena ter vivido com quem vivi. Valeu a pena ter amado a quem amei, ter beijado a quem eu beijei.
A companheira de várias décadas fica emocionada quando fala de Moisés.
Sabe, eu fico comovida quando ouço essas coisas dele. Isso é anos, não é brincadeira. Também ele viveu. Tomara se muita gente chegasse a essa idade. Nós não chegamos a essa idade, mas...
Com 80 anos, Raimundo Faustino foi quem esteve na bateria na gravação original do sucesso Elisa Gomarassaia e defende que o velho Moisés merece todas as homenagens.
Mais continuação, saúde, até onde der.
Quem também falou do velho Moisés é o rei Pacimba, neto do artista. Recorda do momento mais marcante que viveu com seu avô.
Quando eu lancei o meu primeiro CD, e o meu avô foi ao Franco Moçambicano para assistir a estreia, o lançamento do meu álbum, e o meu avô só chorava em ver-me no palco a tocar. Então eu acho que este acordar e ver que a veia artística que continua, se calhar a mesma emoção o meu avô também deve ter tido.
Simba diz ainda ser importante dar valor aos homens e mulheres que se destacaram na proteção da nossa cultura.
A valorização tem que ser assim mesmo. Isto que estamos aqui a fazer, isto aqui que vocês estão a fazer, isto que o Festival Mafalala, o Festival de Marabenta está a fazer, o que o Museu Mafalala está a fazer, a contar a história do velho Moisés, o que nós, como familiares, estamos a fazer, aquilo que chamam em inglês de carry on tradition, que é continuar com a tradição, continuar com o legado. Eu acho que isso é que é valorizar o velho Moisés.
Ladies and gentlemen, this is Simba and Milton Cooley.
E para celebrar a vida e obra do avô Moisés e da Orquestra Jambo, o Festival Marrabenta organizou uma homenagem ao guitarrista com uma série de espetáculos nos dias 1, 2 e 4 de fevereiro.
Esse tributo começa aqui, mas não acaba aqui, de nenhuma forma. Estamos trabalhando numa série de eventos e concertos que durarão todo o ano, como o lançamento do seu documentário da vida e obra dele, e obviamente da Orquestra Jambo, e uma gravação dos temas mais executados agora por eles. Há um cheirinho nesta obra que a gente está a fazer, mas este é um movimento que vai incluir outras iniciativas.
Esta é a história do imbondeiro da música moçambicana, cujos êxitos da sua banda inspiraram vários artistas nacionais e estrangeiros, dentre eles Tito País, Mingas, Alexandre Mazuzzi e até escolas de samba no Brasil.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. Excelente homenagem ao mestre da marabenda, Moisés Mandlati. Um dos temas que ele ajudou a criar com o seu grupo Jambo é Elisa Gomarassaia, aqui com o crioulo Tito Paris. Sem dúvidas, um dos clássicos da África lusófona, Elisa Gomarassaia, aqui com o cabo-verdiano Tito Paris. 13 horas 27 minutos, até o final, o resumo de notícias. Os Estados Unidos e o Quênia acordaram iniciar negociações para um acordo comercial bilateral, o primeiro com o país da África subsaariana, em meio a crescentes preocupações americanas com os investimentos da China no continente. Em Washington, o presidente americano Donald Trump e o seu homólogo Uhuru Kenyatta assinaram a decisão depois do encontro ontem na Casa Branca. A Organização Mundial da Saúde, OMS, alerta para a escassez de máscaras e outros equipamentos de proteção contra o novo coronavírus, que já matou 640 pessoas e infectou mais de 31 mil. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, acrescentou que iria tentar, junto dos responsáveis pela cadeia de produção, resolver o afunilamento registado. O governo chinês reconheceu no início da semana a necessidade urgente de máscaras protetoras para enfrentar a epidemia que se espalhou por 25 países. Foram assim as notícias no final de mais uma emissão vespertina da Voz da América. Em nome de toda a equipa que tornou possível esta emissão, despedem-se Cidrac Franklin na engenharia de som, Marliano Bartolomeu na produção e eu, Amancio Miguel, ao microfone. Amanhã voltamos para a emissão do final de semana e na segunda-feira para as emissões regulares. Continuem a acompanhar a Voz da América, www.voaportugues.com e VOA Português nas redes sociais. Um grande abraço, votos de um bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.